Boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar os colegas vereadores, acompanhar a todos que nos acompanham aqui nesse plenário, a escritora Krisna Miller, seus pais que estão aqui presentes, todos que acompanham, os familiares aqui também. Quero de modo especial também cumprimentar e saudar todos que nos acompanham via internet através do Estúdio A. Começamos a nossa 38ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura, em 4 de novembro de 2019, com a presença de 11 vereadores e a seguinte mensagem do dia, a nossa reflexão. Deixe para trás o que não te leva para frente. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, presidente, colegas, público presente aqui nessa noite, funcionários e demais público que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 37 de 2019. Ata da 37ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 29 de outubro de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 36ª sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2019, que foi aprovada. Dando sequência, se passou a leitura do pequeno expediente que constou, ofício do Executivo, número 88 de 2019, solicitando prorrogação do prazo para a resposta ao pedido de informação, número 13 de 2019. Número 89 de 2019, solicitando encaminhamento aos seguintes projetos de leis, número 89 de 2019, complementar, que altera a redação do caput e inclui parágrafo 8º ao artigo 95, a lei complementar número 25, de 29 de setembro de 2009, e dispõe sobre normas gerais de direito tributário, de administração tributária do município de Itapiranga e da outras providências. Número 90 de 2019, que abre crédito tradicional suplementar no instrumento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. E número 91 de 2019, que abre crédito tradicional suplementar no instrumento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Os projetos números 90 de 2019 e 91 de 2019 em regime de urgência. Número 90 de 2019, encaminhando resposta ao pedido de informação, números 11 de 2019 e 16 de 2019. Convite, carta de inundação e produtos de previsão de eventos hidrológicos críticos. Pedidos de providências, número 86 de 2019, encaminhado pela vereadora Hilda, e número 87 de 2019, encaminhado pelo vereador Luísio. Solicitação de audiência pública referente ao projeto técnico e obras da Avenida Uruguai. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei, número 82 de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e das providências. Número 83 de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Número 34 de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Número 85 de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e das outras providências. E número 86 de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e das outras providências. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 38ª sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 29 de outubro de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico, viu? Primeiro secretário da mesa.
Agradeço ao secretário pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Votação, ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido agora o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Receitas e despesas do mês de outubro. Projeto de resolução 06/2019, de 1º de novembro de 2019, dispõe sobre a concessão de diária e da outras providências. Ofício número 91/2019, Itapiranga, 31 de outubro de 2019. Assunto: resposta aos pedidos de informação número 12/2019. Senhor Presidente, em resposta ao pedido de informação número 12/2019, o Departamento de Projetos, Engenharia e Convênios encaminha anexo documentos relativos ao processo de construção da creche de linha Santa Fé. Nota de repúdio. Os professores e funcionários da Escola Municipal Integral Luan Celestino Fornec, Municipal Integral Bela Vista, Escola Municipal Educação Infantil e Meio São Vicente, Escola Municipal Rural Santo Antônio, Municipal Integral Esperança e Escola Municipal Funei. Vem através desta nota mostrar total repúdio perante a solicitação feita pelos vereadores Anne, Gelson e Érico. Acreditamos que estejam duvidando da nossa boa índole e não valorizando toda a dedicação e cuidado prestado aos discentes do município de Itapiranga, uma vez que o compromisso se estende muito além dos números que constam no livro ponto e que por quesitos legais a nós foram impostos. Certo que a função do vereador é defender os interesses da população, gostaríamos de esclarecimento. Ofício número 92/2019, Itapiranga, 1º de novembro de 2019. Assunto: encaminhamento de lei sancionada. Senhor Presidente, encaminhamos nessa data uma via da lei número 3.277, aprovada pelos vereadores desta casa e sancionadas pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 93/2019, Itapiranga, 1º de novembro de 2019. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja à Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 92, abre crédito sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Projeto de lei número 93, abre crédito sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de lei número 94, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de lei número 95, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de lei número 96, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a aquisição e posterior doação de equipamentos para a Academia ao Ar Livre, especificamente a Associação Esportiva, Cultural e Assistente de Linha Santo Antônio, estabelece outras providências. Solicitamos que os projetos de lei ora encaminhados sejam analisados e votados em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 94/2019, Itapiranga, em 4 de novembro. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor Presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis números 3.278 a 3.282, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionadas pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velto, prefeito. Ofício número 403, Brasília, 7 de outubro de 2019. Assunto: produção leiteira nacional. Pedido de informação número 18/2019. O vereador da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinado, dirige-se respeitosamente à Vossa Senhoria, solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal pedido de informações que visa saber os motivos da contratação de mais dois cargos comissionados e uma alteração de cargo de salário durante o mês de outubro de 2019. A população quer saber os reais motivos que levaram a tal decisão, pois todos são sabedores que existem servidores concursados que podem desempenhar essas funções sem onerar ainda mais os cofres públicos, justamente no momento que a população clama por economia e cortes de gastos no setor público. Justificativo: o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, também tem o direito ao acesso a informações e documento para desempenhar-se da função de órgão de controle, o que lhe atribui por força de Constituição da República e da Lei Orgânica do Município de Itapiranga e como todo município está representada pela Câmara Municipal enquanto órgão fiscalizador, compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através de documento oficial, o Executivo alcança o mérito de informações corretas e verdadeiras. Considerando ainda e principalmente ser de fundamental importância os vereadores estarem de posse dessas informações para desempenharem suas funções como legisladores e fiscalizadores, prezando pela correta destinação e aplicação dos recursos desta municipalidade, Itapiranga, Santa Catarina, em 4 de novembro de 2019. Atenciosamente, Afonso Nils, vereador requerente. Moção número 12, 2019, de 4 de novembro de 2019. O vereador Afonso Utzig e demais signatários que essa subscrevem submetem-se à apreciação pelo plenário conforme o artigo 97 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores deste município o envio da presente moção de apoio ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Júlio Garcia, em apoio à moção de repúdio de autoria do deputado estadual Mauro de Nadal para a ANEEL, contra a proposta de alteração da resolução ANEEL 482/2012 feita pela agência reguladora do dia 15 de outubro de 2019. Justificativa. Com a proposta apresentada pela ANEEL no dia 15 de outubro de 2019, que surpreendeu negativamente os agentes, os atuais futuros investidores, e essa decisão irá inviabilizar a geração de energia solar, além de suspender todos os investimentos previstos para a geração de energia solar alternativa e renovável. Muitas famílias, principalmente do campo e ligadas ao agronegócio, sob orientação de técnicos e empresas, estão com projetos em elaboração para produzir a sua própria energia e podem vender a produção excedente para o governo como fonte de energia após o investimento estar pago. Projeto este que, caso se confirme, essa resolução inviabilizará o mesmo. O deputado estadual Madrenal sempre foi apoiador e autor da implantação de programas de incentivo por parte do governo e do estado de Santa Catarina para os catarinenses interessados em produzir sua própria energia, e agora o governo federal, através da ANEEL, tenta impedir esses investimentos de geração de energia limpa no país. Sala nas sessões 4 de novembro de 2019. Afonso Utzig, vereador proponente, Fábio Hahn, Érico Augusto, Daniela Vogo, Wanderlei Antio, Aloysio Queza, Gerson Petri, Afonso Neus, Hilda Fela, Jair Imich e Anne Haas. Era isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. E dando sequência à nossa sessão de hoje, convido o secretário para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos na palavra livre de hoje, Gerson, Fábio Hahn, Daniela Vogo, Hilda Fela, Afonso Utzig, Wanderlei Antio e Afonso Neus.
E agradeço, secretário, pela leitura também dos inscritos na palavra livre na sessão de hoje. Na sessão de hoje temos também a grata satisfação de receber aqui nossa itapiranguense, autora de um livro sobre socioeducação, acho que um livro muito importante, principalmente no quesito da questão educacional, infantil, juvenil e assim por diante. Para tanto, convido Krisna Miller para poder fazer uso, então, da nossa tribuna na data de hoje. Mais uma vez, agradecer pela presença, pela vinda, de usar também a nossa tribuna na sessão da Câmara de hoje. Este espaço, ele é reservado para a população, justamente para fazer suas defesas, para fazer suas considerações, e para tanto, terás, então, até 20 minutos para fazer sua explanação e após isso os vereadores também podem fazer suas colocações a respeito do assunto. Com a palavra então, Krisna Miller.
Primeiramente eu cumprimento a mesa, né, dos vereadores que são nossos representantes do povo, né, em nome do vereador Afonso Nils, eu cumprimento a todos, cumprimento também aos presentes. Cumprimento aos presentes, meus familiares, né, tenho a grata satisfação de tê-los presentes, meus pais, né, minha irmã, meus tios, meus primos, alguns. Né, e assim cumprimento também a todos, né, que estão aqui presentes. Eu vejo um grande público, né, de jovens também, de pessoas envolvidas aqui. Até gostaria de pedir, o pessoal que está aqui está envolvido em educação, assistência social. Sim, muito bem-vindos. É, meu nome, então, é Crisna, né? Eu sou natural aqui de Santo Antônio, né? Saí de Santo Antônio com 17 anos. É, sou formada em Direito. Me formei na UNOESC, em São Miguel do Oeste. É, e desde a época da graduação, eu já tive a oportunidade de fazer pesquisa sempre voltada à área da infância. É, foi oportunizado isso dentro da UNOESC. E também na graduação, continuei pesquisando e sempre pesquisa de campo, sempre fazendo entrevista com adolescentes, para se aproximar da melhor forma da realidade dos adolescentes. Porque às vezes a gente pega um livro, né, e o livro traz uma teoria tão bonita do que deve ser, né, a situação, né, e quando a gente vai ver a realidade, tem um distanciamento, né. Certamente vocês encontram isso também na área da assistência social, na área da educação, né. Então, a minha trajetória foi sempre de aproximar o que nós temos de teoria, né, e o que nós temos de prática. É, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, ele já tem 29 anos. Né? 29 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. E muitas vezes nós temos uma fala assim, de que o Estatuto não funciona, né? Que o Estatuto deu errado. Né? E se formos ver, muitas coisas do Estatuto nós nem conseguimos implementar ainda. Né? A gente não está nem fazendo o que o Estatuto regulamenta ou pede para ser feito, tanto na área de educação, tanto na área da socioeducação, que já vou explicar um pouquinho melhor do que se trata esse livro, né? Então, a gente fala que ele não funciona, mas a gente, por várias situações, né, de recursos ou de entendimento, a gente não colocou ele em prática ainda, né? Então, o tema do livro, ele é a socioeducação. Foi um tema que eu pesquisei no mestrado. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e ele foi voltado, primeira parte teórica, para a gente entender o que é socioeducação. Socioeducação parece aquelas palavras assim que tem um sentido tão escondido, é que nem falar de direitos humanos, né? O que são direitos humanos? Todo mundo sabe o que é, agora pede para explicar. Ah, são direitos de todo ser humano, né? A gente coloca assim uma capa ao redor dessas palavras, a gente não decifra elas. Mas o que é mesmo? Como funciona? Como nós vamos implementar, né, direitos humanos ou socioeducação? Né? Então, esse livro ele é escrito dentro da área do direito da criança e adolescente. É, o direito da criança e adolescente, ele se divide em duas partes. Primeiro, medidas protetivas, né, que são sempre que qualquer situação de vulnerabilidade, né, que são situações mais graves que a gente conhece, que acaba indo para adoção uma criança, né, ou porque os pais entregam, ou por situações de negligência da família, de descaso, né. Então, são medidas aplicadas, que pode ser o retorno à escola, né, algum tratamento que o adolescente ou a criança precisam. Então, é sempre quando tem uma situação de risco da criança ou do adolescente, e essas medidas são aplicadas tanto pelo Conselho Tutelar, são aplicadas pelo Conselho, são aplicadas pelas promotorias de justiça e são aplicadas pelo Judiciário. Agora, tem um outro campo que entra nesse livro, que são as medidas socioeducativas. É quando o adolescente, por alguma razão, comete um ato infracional, né? Atos infracionais podem ser depredação de patrimônio público, né? Ele pode cometer um furto, pode ter algumas situações mais graves, como um latrocínio, né, roubar e acaba em morte, né? Então, temos várias situações que, por alguma situação, é um evento que acontece na vida do adolescente. Mas quando o adolescente comete esse ato infracional, é importante lembrar, ele não deixa de ser sujeito de direitos, né? Ele não deixa de ser um adolescente. Antes do estatuto, a gente tinha uma situação, né? Os adolescentes, eles não eram tidos como sujeitos de direitos. E não estamos deixando de falar aqui que eles não têm os deveres deles, né? Mas quando a gente fala de direitos, é porque eles têm um amparo, né? Precisa ser assegurado para eles situações básicas, né? De educação, de saúde, de segurança, né? Então, essa pesquisa, eu vou, de forma muito resumida, trazer alguns dados, assim. Como que era a situação dos adolescentes antes de entrar para esse sistema socioeducativo que é realizado pelo CREAS e pelos CRAS, pelos setores da assistência social? Né? Eu fiz lá em Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade com 400 mil habitantes. Né? E o programa lá, eles têm um CREA só para acompanhar a liberdade assistida, que é uma das medidas só. Né? Então, passam lá por semestre mais de 300 adolescentes, né? Que é um número alto. Então, eles têm psicólogo, assistente social, só para atender essa demanda. Nessa situação, então, eu fiz um levantamento, como que era a realidade do adolescente antes dele ir para esse CREAS? Né? O que foi possível constatar? Ele estava fora da escola, ou se estava na escola, ele tinha uma defasagem, por exemplo, em vez de ele estar com 17 anos concluindo o ensino médio, ele ainda estava lá, né, na sexta, na sétima série. Né? Tinha um índice muito grande, metade desses adolescentes que eu entrevistei tinha envolvimento com drogadição. Né? Ou tinha envolvimento com álcool ou com droga. Poucas medidas protetivas, que são aquelas medidas que a gente aplica para os adolescentes antes, né? Poucas medidas eram aplicadas, apesar dos adolescentes, ó, eles não estavam na escola, eles tinham drogadição, um alto índice de gravidez, né? Ou mesmo de aborto na adolescência era encontrado entre as meninas, e poucas medidas aplicadas antes. Né? Hoje de manhã na rádio eu falei, é como se a gente imaginasse que um adolescente ele mora num bairro, ele está desassistido, né, dessas políticas públicas tipo da rede, né, de segurança, saúde, e o Estado não vê ele está invisível nesse lugar. O Estado passa a ver ele quando? Quando ele comete um ato infracional. Né? Quando ele tem que, não que ele faça isso conscientemente, mas assim, a dinâmica que a gente percebe é que daí o Estado começa a olhar para ele. Né? Começa a oferecer, agora você tem que fazer um tratamento de saúde porque você está envolvido em drogadição, agora você tem que voltar para a escola. Né? Então, durante esse tempo do CREAS, que ele começa a acompanhar, é tentado fazer o quê? É restaurar algumas situações em que ele tinha alguma defasagem ou tinha alguma vulnerabilidade antes. Né? Para que o CREAS consiga fazer isso, a gente não pode pensar numa política pobre para gente pobre. Né? Então, o CREAS, ele precisa do quê? Capacitação, os profissionais que trabalham lá. Eles precisam de investimento, eles precisam de instrumentos. Por exemplo, aqui no meu livro foi constatado que uma menina queria fazer um curso de manicure, que é simples. E ela não conseguiu fazer, por quê? Porque o CREAS, né, o serviço público, ele não tinha recursos. Não era nenhuma intenção de não fazer, né? Não tinha para oferecer para ela o kit para ela fazer o curso de manicure, que poderia ser uma oportunidade para ela se colocar no mercado. Né? Então, quando a gente pensa nessas políticas públicas da socioeducação, é preciso investimento. Né? É preciso cuidado. Né? Principalmente se a gente pensar assim, nós estamos tratando de adolescentes. Quem já não foi adolescente, né? Ou adolescentes que a gente tem em casa. É uma fase de transição, de desafios, a gente precisa de limites na adolescência. Né? Então, esses adolescentes, como que a gente vai trabalhar com eles? Que cometem algum ato infracional? A gente não vai trabalhar diferente do que a gente trabalharia com adolescente lá em casa? Ou com adolescente na escola? Né? Talvez ele precise de algumas medidas que atendam a situação dele. A gente não vai aplicar alguma coisa, inventar uma fórmula diferente. Ele continua sendo adolescente. Né? Por isso que a importância da gente trabalhar com os adolescentes projeto de vida. Né? Na minha pesquisa, 70% dos adolescentes, eles não sabiam para onde ir. Né? Eu digo assim, não tinha um plano. O que você gostaria de trabalhar? Né? Qual o teu sonho? Então, existe o hoje para o adolescente. Então, às vezes, ele acaba cometendo um ato infracional por não ter perspectiva, por não ter cuidado com a própria vida dele, com o projeto de vida dele, com o projeto de trazer uma alegria para a família. Né? Está desestruturada assim, a ideia de futuro nele. Né? Gostaria só de trazer presente, só para a gente criar um paralelo. No Brasil, o Estatuto tem 29 anos. E antes disso, como é que era o tratamento dos adolescentes e das crianças? Né? Bem rápido, lá em 1500, quando Portugal chegou no Brasil, ele começou a aplicar as leis que existiam em Portugal, Né? Então, criança de 7 anos acabava sendo presa junto com os adultos, né? No mesmo espaço. Às vezes tinha uma redução um pouquinho da pena, mas acabava sendo presa nos mesmos espaços dos adultos. Então, a gente imagina o que acontecia de abuso, né? Qual era a companhia saudável que existia. Houve uma evolução, mas mesmo agora, em 1960, 70, as FEBEMs, o que as FEBEMs faziam? Eles acabavam juntando criança abandonada, criança de família pobre. A pobreza era um motivo para retirar crianças das famílias. Né? Então, essas crianças que tinham situações de vulnerabilidade, que nem cometeram um ato infracional, elas eram institucionalizadas, elas iam para as FEBEMs, que eram prédios enormes, né, onde juntava a criançada. Mas além dessas crianças, quem ia para lá? Quem cometia ato infracional? Então, a mesma medida que era aplicada para aquela criança abandonada, né, com dificuldade financeira, com aquela dificuldade financeira, era aplicada para os adolescentes que cometiam infração. Né? E só com o ECA, que teve uma grande mobilização ao redor do Estatuto da Criança e Adolescente, que teve uma alteração. Então, para finalizar, o que é importante, né, para a gente construir um caminho dentro dessa perspectiva da criança, principalmente o adolescente, quando ele comete ato infracional? Primeira coisa, é importante construir rede. A saúde não consegue resolver nada sozinho, a educação não consegue resolver. Uma evasão escolar não é só o adolescente que está fora da escola. Tem algum desarranjo familiar, né? O não acesso à saúde, uma gravidez. A saúde não consegue resolver sozinha toda a questão de prevenção, né? Precisa dos outros setores. É uma rede, imaginamos uma rede, né? Para ficar algo dentro de uma rede, ela precisa estar bem costuradinha, né? Então, e outro elemento importante, o esporte. Esporte, cultura, alimenta sonhos, projetos de vida. Né? Então, esses foram alguns dados lá de Ponta Grossa. Talvez é uma situação um pouco mais difícil, porque é uma cidade enorme, ela tem uma estrutura um pouco diferente. É, aqui na região, a gente vê que tem, né, condições melhores, né, de acesso à educação, o cuidado dos profissionais. Então, eu não saberia dizer hoje como está em Itapiranga, por exemplo, essa situação. Mas é sempre um desafio, né? E certamente os profissionais sempre encontram muitas vulnerabilidades, não só do adolescente, mas da família, né? Sempre encontram uma família com alguma necessidade junto com o adolescente. É, então, esse livro, primeiramente, ele era a dissertação do meu mestrado, né? E por alguns incentivos assim, dos professores, por ele ter sido construído numa linha assim, interdisciplinar. Né? Ele foi construído dentro do direito, da psicologia, do serviço social, da pedagogia, da história. É, nós pensamos que ele poderia contribuir com a discussão dentro do direito da criança e adolescente, né? Ou para os CREAs, para os CRAs, fomentar o debate. Como eu falei hoje de manhã, a gente não vai querer inventar a roda, né? Já tem muito estudo nessa área, mas é uma contribuição para o debate. E eu agradeço o espaço, né? Eu acho que é sempre importante ter representantes que nem vocês, que têm a possibilidade de construir projetos, que vocês tenham esse zelo pelos recursos públicos, né? Que eles sejam bem investidos, né? Criança e adolescente não vota, né? Não vota. Mas é ali que a gente constrói o nosso presente, o nosso futuro, o nosso cuidado, né? Saúde, educação, esporte. Aqui vocês têm muitas praças bonitas. Né? É o caminho, né? É tentar criar um ambiente de qualidade, né? Da sociedade, das famílias. E crianças e adolescentes só são o resultado do que nós adultos construímos, né? Difícil a gente colher um adolescente muito diferente do que o contexto onde ele está inserido, né? Eu agradeço o espaço, né? Aos vereadores, a quem está presente, né? E continuamos nesse debate assim, mesmo que não sejam adolescentes autores de ato infracional que a gente tem, mas o nosso cuidado com a vida, né? Dos pequenos, a formação, é sempre um cuidado que a gente tem que ter, principalmente nós como mais adultos, que já temos mais experiência. Obrigada pelo espaço.
Agradeço, Crisna, por ocupar o espaço da tribuna, e neste momento vou estar dando a liberdade também para os colegas vereadores que queiram se manifestar, quiserem fazer alguma colocação, por gentileza possam ficar à vontade. Vereadora Daniela.
Boa noite, Crisna. Boa noite, colegas vereadores, ao público aqui presente e a quem nos acompanha através do canal Estudiar. Primeiro, parabenizá-la, né, pelo trabalho, né, dissertação que acabou virando nesse livro. Importante, muito importante. A gente sempre diz que as crianças, os adolescentes da nossa cidade são o futuro do nosso país, enfim. E a gente sempre tem defendido muito essa questão de se valorizar, não só depois que acontece alguma situação. E a gente sabe do trabalho importante que os CREI, os CRAS aqui possuem em nosso município, realmente desempenham várias atividades, né, para estar envolvendo essas crianças e adolescentes. E aí, no teu livro, a gente vê que abrange várias áreas, né? E aqui, como setor público também, a Câmara, o Poder Legislativo, quer dizer que tem aí os vereadores mirins, né? É um dos projetos, acho, que contribui também para isso. Inclusive, hoje tivemos a última sessão ordinária. Tu tens falado da questão do esporte, e acredito que tem acontecido vários projetos interessantes, como o Bolsa Atleta e demais aqui no nosso município, que também tem incentivado ao esporte, a esses nossos jovens. Mas o que eu queria te pedir também, né, esse livro, bom, vai estar à disposição aí para quem quiser adquirir. É um interesse meu também, e creio que demais população adquirir o mesmo. E se ele tem uma orientação quanto a município, enfim, né, de como proceder, de que medidas tomar para essa socioeducação acontecer em todos os níveis. Hoje nós temos aí aqui várias professoras no nosso município, a contratação de um psicólogo para o setor de educação no nosso município, que não existia até então, era tudo pela demanda da saúde, setor da saúde, e não dá conta. Então, e a gente vê notícias do Estado que mais de 2.500 professores aí têm se afastado ultimamente devido a questões que ocorrem na escola, e creio que ali é um momento de se fazer uma prevenção também. Então, realmente muito importante, muito vale esse teu livro, creio que tem validade não só para Itapiranga, mas para o Brasil inteiro. Acontece em situações, tu tem dito que Ponta Grossa tem muitos habitantes com muitos casos, mas creio que Itapiranga também acontece em essas situações, e é preciso dar atenção. Então, realmente, te parabenizar e saber um pouco mais, né, como é que, o que que esse livro, se ele tem uma indicação para níveis de município, enfim, demais entidades, como proceder. Obrigada.
Sim, obrigada, vereadora. Para os municípios, o que cabe para os municípios fazerem, então, dentro da socioeducação? Tem algumas medidas que quem acompanha é o município. As medidas mais leves, né? Prestação de serviço à comunidade, é quando o adolescente comete ato infracional e é encaminhado para prestar um serviço. Eu não sei que serviços aqui no município são encaminhados. Por que que é importante observar isso? Eu fiz uma pesquisa em São Miguel do Oeste. Qual era o serviço que o adolescente cumpria? Eles iam limpar o cemitério. Claro, é castigo, né? Tem que ser uma coisa bem ruim. Não parece? Não, não é assim. É socioeducativo. O que que a gente está incutindo no adolescente que está lá limpando o cemitério? Os amigos dele passam e tiram chacota dele. Ele se esconde entre os túmulos ali para ninguém ver. Né? O que que a gente está ajudando com a cidadania para ele? Né? Então, às vezes, tem projetos em urbanismo que eles ajudam a pintar, né? Ou dentro dos CREAs, dos CRAS, eles fazem algum projeto diferente de ajudar, às vezes, a arrumar arquivo. Né? Então, depende como cada município organiza. E, voltando a São Miguel, uma menina que foi cumprir medida no cemitério, ela falou assim: eu tenho medo de alma penada. E foi obrigada a cumprir no cemitério. Né? Então, assim, para os municípios cabe prestação de serviço à comunidade, né? E liberdade assistida. E liberdade assistida, que é quando tem uma equipe que vê o que é o adolescente, como é que está a situação na vida dele, falta documentação, precisa algum reforço escolar, né? Precisa alguma questão de saúde, tem uma gravidez acontecendo. Então, essas duas medidas principais cabem aos municípios. E como que os municípios podem estar ajudando nessas medidas? É colocar pessoal capacitado, né? É ter psicólogo, assistente social, é ter recursos para comprar aquele kit da manicure para oferecer, né? Não pode ser uma política pobre, não dá para tirar do vento grandes ideias, né? Então, cabe aos municípios terem projetos, né? Tem município que tem projeto específico, assim, Os adolescentes cumprem medida em tal espaço, tem tais profissionais que acompanham, ou tem oficinas de artesanato, né? Então, cabe aos municípios estruturarem com o pessoal e financeiramente essas, né, essas situações. E, em primeiro lugar, conhecer. Como é que está acontecendo no meu município? Né? E, muitas vezes, criar parcerias com a saúde, com a escola, né, com a segurança pública, conversar com os policiais que fazem as rondas. Né? É preciso construir aquela rede. Né? Então, esses são os desafios que cabem a cada município. Porque as medidas mais graves, por exemplo, internação, semi-liberdade, quando já são fatos muito mais graves, né, eles cabem ao Estado. Então, no nosso caso, é o Estado de Santa Catarina, que coloca CASES, CASEPs, né, São Miguel tem, Chapecó tem, onde então os adolescentes são internados.
Agradeço a explanação também à pergunta da vereadora Daniela. Com a palavra, a vereadora Luísa Questa.
Senhor presidente, mais colegas, saudar também a família Miller, saudar em especial também o Canício Miller, lá de Porão Oeste, que já era meu contador, em nome dele saudar a todos os assistentes. O livro que fala em criança e adolescente é muito importante. Eu só tinha uma pergunta, vai ter um ponto de venda em Itapiranga ou não do livro?
Podemos fazer um ponto de venda, sim. É, talvez construímos algum na Tia Miria, Bazar Arco-Íris. Isso, eu até deixei hoje, pode ser? Vou deixar uns exemplares lá, quem tiver interesse, tá bom? E até hoje também deixei na faculdade, na UCEF, porque é um espaço assim, de construção do conhecimento, de pesquisa. Né? É, a universidade é sempre assim, é aquela promotora do pensar diferente, de pensar um pouco além. Né?
Ok, continuando então, passo a palavra ao vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente e colegas, quero primeiro lhe parabenizar, Krishna, pela conquista, pela vitória que você conquistaste. Quero fazer das minhas palavras o que sente um coração de pai e mãe neste momento. Aqui meu amigo Arsênio, com sua esposa, a tua família presente. Quando o pai vê avanços ou sonhos realizados para seus filhos. A gente convive isto, eu quero fazer um registro, até inclusive da minha passagem política, quando, eu chuto uns 20, 22 anos atrás, quando aqui um prefeito teve um sonho de criar a FAI Faculdades. E foi uma época que eu era já vereador, sempre pequena propriedade, sem muito dinheiro. A gente não pode ter vergonha de ser humilde. E os filhos queriam estudar, se formar. Eu falo de uma filha que sonhava ser enfermeira. Ela está hoje em Florianópolis, formada, mas foi lá para trabalhar, pagar com seu trabalho a sua formação. A gente se sente bem quando vê os filhos bem. É isto que um coração de pai e mãe fala nesses momentos. Parabenizar a família, parabenizar você e desejar sucesso na tua vida. Se nós hoje olharmos a potência da UZEF aqui em Itapiranga, onde os adolescentes têm uma oportunidade excelente, grandiosa, quase inexplicável, se nós olharmos 20 anos atrás. E cito aqui o sonho do ex-prefeito, ou um projeto do ex-prefeito João Batista Schneiders. A gente tem que saber reconhecer momentos que tiveram um início e dentro deste tempo muitos avanços, progressos. E isto hoje o município está colhendo, as famílias estão colhendo, a juventude tendo oportunidade, neste mundo perante as tamanhas tecnologias e oferecendo oportunidades para este mundo moderno. Portanto, Krishna, parabéns. Não tenho pergunta. Deve ser um sonho realizado seu, um sonho carinhoso realizado também dos teus pais, da tua família. Muito sucesso na tua vida. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Fábio Rano.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas, o público que nos acompanha, em especial a Krishna. Dizer da alegria, satisfação de recebê-la aqui nessa casa. Quem sabe restabelecer o áudio? Espero que não seja de propósito isso.
Gostaria de dizer da alegria de poder recebê-la aqui nessa casa para debater um assunto com fundamento, com conhecimento, com simplicidade e com humildade que tenha adquirido de dentro de casa. Somos uma família humilde, onde um recado que nosso pai, nossa mãe sempre nos passou, que o conhecimento nunca é demais. Nunca medir esforços para que isso acontecesse. Eu tenho plena certeza que para seus pais, seus familiares, poder ver uma filha vir se apresentar aqui, mostrar o seu trabalho, discutir um assunto com tanta integridade, que consiga buscar a atenção do público, e estou convicto, quem nos assiste em casa também, que nós temos uma transmissão ao vivo através do canal Estúdio A, de que nós estamos avançando. A nossa sociedade só vai avançar com conhecimento. Sou um amante da educação, uma família de professores, alguns mestres, um até falecido, e dizer que meu irmão Milton, quando faleceu, ele não teve a honra de segurar o diploma dele de mestre, mas o diploma veio pelo correio dias após. E ele está muito bem guardado pela família, e digo a você, é com conhecimento, é com educação que nós fizemos um município, um país e um estado melhor de se viver. Obrigado por ter vindo aqui, parabéns pelo seu trabalho.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio, com a palavra a vereadora Anne Haas.
Nobres colegas, cumprimentando, Cris mesmo, né? Uma moça muito linda do nosso... Também parabenizar a família Miller. É um orgulho muito grande, uma itapiranguense na comunidade de Santo Antônio, chegar onde ela chegou. Pelo sonho dela realizar tudo o que ela almejava. Quero parabenizar a ela, que continue mais. Daqui uns dias vamos ter mais itapiranguenses vir aqui, porque para nós, itapiranguenses, é um orgulho você vir aqui explanar tudo o que você já aprendeu, o teu sonho que conquistou na tua vida. E também, daqui uns dias, até vou... Tua tia Miriam, muito amiga, também quero conseguir esse livro. E também, como você colocaste aqui, é o nosso futuro. Colocando o que você aprendeu, o que você conquistou com o teu estudo, é o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos que estão chegando aqui, para eles futuramente vir aqui. Então, me orgulha ter uma itapiranguense vir aqui explanar. Meu muito obrigado e continue colocando o teu sonho para a frente. Muito obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra, o vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, demais assistentes. Parabenizar a Krishna pela dedicação, vontade de fazer um livro e o estudo que você tem, mostrando que tu tem interesse de ajudar a população. Aos seus pais que estão aí presentes, isso é uma honra, como o vereador Hudson falou, o cara tem uma filha que pode demonstrar a educação que veio de casa e apresentar para a população. Desejo a toda a família meus parabéns. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Com a palavra, a vereadora Hilda Feller.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso público aqui assistente. Muito boa noite. Quero parabenizar você pela tua garra, pela tua luta. É jovem ainda, mas uma jovem que demonstra ter muita força de vontade, uma jovem que estudou, se formou e veio mostrar no seu município o seu trabalho. Isso é muito importante. Precisamos aqui no nosso município de jovens assim, guerreiros, que lutem e batalhem para ter o seu sustento, o seu trabalho sendo divulgado. Parabéns. Parabéns pela sua família. Com certeza já foi falado aqui, é um sonho teu e da família, porque sempre os pais acabam estando junto no sonho dos filhos, né? Então, parabéns, continue assim, essa pessoa linda, sorridente, mostrando o teu trabalho com garra e coragem. Muito obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Hilda Feller. Mais algum vereador queira se manifestar? Bem, concluindo então, gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença, parabenizá-lo pelo uso do espaço, pela produção do livro, pelo estudo realizado. Sabemos que a família hoje ela é a célula base da sociedade, é a primeira escola, e quando temos famílias bem estruturadas, por diversas situações, podem ser evitadas. E isso é muito importante. Porém, quando algo possa atrapalhar ou algo possa impedir, aí vem a questão das medidas educativas, e é muito importante a atuação também do Ministério Público, o CRAS, assistência social, e assim por psicólogas, assim por diante, justamente para poder corrigir, se for o caso, o rumo nesse sentido aí, e poder fazer com que a gente possa ter uma sociedade melhor como um todo. Então, mais uma vez, parabéns por ocupar esse espaço, por vir aqui apresentar esse livro. Tenho certeza, como já foi colocado, é um orgulho para a família toda, e para nós itapiranguenses também, quando a gente vê escritores, quando a gente vê alguém fazendo algo de diferente, fazendo a diferença. Então, mais uma vez, parabéns e sucesso na sua vida profissional, na sua vida também ajudando as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado por ocupar esse espaço.
Eu que agradeço, né, a presença de todos, a fala, né, carinhosa, assim, atenciosa de vocês, vereadores, né, senhores vereadores, e desejar que o debate em torno da situação da criança e adolescente continue, né. E se não for esse debate, que venham outros debates para esse espaço, né? Que é sempre um orgulho para quem vem e é sempre um assunto novo a ser tratado, né? E eu conversei com o vereador Afonso Nils nessa perspectiva, porque quem sai de Itapiranga nunca sai, né? A gente sempre fica vinculado, né? E deseja sempre que tenha crescimento, né? Então foi esse desejo, assim, de voltar e esse espaço, assim, por ser do povo, né? É, representa simbolicamente também muito, né? Muito obrigada.
Ok, mais uma vez obrigado por usar o espaço aí também. Bem, dando sequência à nossa sessão de hoje, como todos os meses a gente faz, desde quando assumimos aqui a presidência da Câmara de Vereadores, num ato de transparência, mostrar também, tornar públicos os balancetes do nosso legislativo. Nós temos as receitas e despesas do mês de outubro, sendo a receita de 1/12 em relação ao nosso orçamento de 2,93% do orçamento do município. Este orçamento de 2,93% era o mesmo orçamento, ou seja, o valor que foi gasto ou investido no ano anterior. E com despesas na folha de pagamento, temos R$ 93.340,31. Despesas com diárias, passagens e cursos, R$14.686,75. Com energia, R$505,45. Água e esgoto, R$47,76. Internet, R$ 99,00. Serviço de comunicação em geral, R$2.862,28. Telefone, R$96,48. Despesas com sistemas de informações, de informação, R$2.646,00, este já valor empenhado de 2 meses. O total das despesas de R$114.284,03. Tivemos uma economia durante o mês de outubro de R$ 29.115,37. Este balancete também fica disponível na nossa secretaria junto com o nosso contador. Bem, dando continuidade também, temos a entrada de uma resolução, a resolução número 06, de 1º de novembro de 2019, aguardando também os pareceres das comissões e por isso não vai à votação na data de hoje. Esse daqui tem como finalidade igualar o valor das diárias do presidente com os demais vereadores e também servidores da casa. Na sessão anterior, nós tivemos uma solicitação de audiência pública. Essa solicitação de audiência pública ele vem decorrente ao projeto de número 87. Este projeto de lei número 87 de 17 de outubro de 2019, ele está em regime de urgência e ele versa sobre o crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga por conta da operação de crédito e da outras providências. Então solicitamos através da mesa diretora, considerado também por nosso departamento jurídico como uma comissão, este projeto vai à votação no dia 18 de novembro. E é importante, então, nós deixarmos claro e público para toda a população em relação a esta audiência pública, mostrando, de fato, os números, mostrando, de fato, de que forma vai ser executada a obra, como é que vai ser concluída a mesma também nesse sentido aí. E em função desta esta audiência pública, que precisa passar também neste plenário, e esse plenário aqui é soberano para decidir a respeito, eu vou colocar em votação, creio que também é um ato transparente e oportuno da população poder se manifestar, visto que isso são recursos de 4 milhões e meio, e é importante nós termos essa responsabilidade de poder melhor investir o dinheiro público, melhor aplicá-lo, e de uma forma que seja coerente também neste sentido. Temos aí com este projeto que praticamente em 96 meses, a metade do valor deste financiamento será pago em juros. Então é importante também deixar bem claro isso daqui e a população possa estar ciente a respeito deste projeto. Então eu quero consultar o plenário e colocar em votação também para nós podermos então fazer uma solicitação através da equipe técnica e também, se possível, junto com o nosso chefe do Poder Executivo, explanar sobre esta audiência pública, então, para o dia 11 de novembro, na próxima sessão, ou seja, após a próxima sessão, às 20 horas. Coloco em votação esta solicitação de audiência pública por parte da mesa diretora.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, nobres colegas, público nos assiste. Eu acho que nós temos que ter mais tranquilidade quando nós tratamos desses assuntos aqui na Câmara. Primeiramente, é preciso reconhecer que se atropelou o que está estrito no regimento interno. Segundo, trazer a público que houve um documento circulando em uma comissão para que se tentasse dar legitimidade a essa convocação. Terceiro, audiência pública para escutar, ouvir. Por que não se fez audiência pública, e nobres vereadores, vocês estavam aqui, quando o projeto veio para essa Câmara, e eu era o presidente?
projeto veio para essa Câmara pedindo autorização para fazer o financiamento. Meus amigos que me assistem em casa, esse dinheiro está autorizado, o contrato foi feito, o dinheiro está na conta. O Legislativo não vai dar a legitimidade de atender a isso? Fica aqui o meu questionamento, senhor presidente. Tenho visto que esse regimento aqui passa por reformulação, mas vamos seguir o que está aqui, primeiramente. Segundo, quem virá para essa audiência pública? Nós tivemos um parâmetro na última. Nós estamos sendo pagos para decidir. O povo nos botou aqui dentro com o poder de voto. Vamos assumir a causa, gente. Vamos decidir. Será que está tão difícil? Ou será que nós temos que continuar fazendo politicagem no nosso município? Nós não precisamos votar a Câmara de Vereadores nessa condição. Eu tenho olhado nos últimos tempos a repercussão desse legislativo. Nós estamos sendo cobrados pela sociedade por não agir e não cumprir com o nosso dever. E nós somos a casa da lei. Se aqui dentro as coisas não acontecem, são dois erros quase que imperdoáveis quando se convoca uma audiência pública para tratar de vagas do Legislativo e passou o prazo para isso, só vale para 2024. E agora convoca-se uma audiência pública, depois se lê o regimento e vem se consultar o plenário. Gostaria de colocar isso e deixar as claras para os nobres vereadores. Vamos assumir com coragem. Quem é contra, vamos votar contra. Agora me digam o que vai acontecer com esse dinheiro que hoje está na conta da prefeitura. Quem vai ser responsável por isso? O prefeito? É muito fácil colocar a culpa no executivo quando se faz artimanhas. Apenas uma simulação de artimanha, porque o povo lá fora está cobrando. O povo nos acompanha e nós hamos de responder por isso. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Rano. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente. Estamos falando em economia nessa casa, mas o culpado não é o Júlio, é a nossa mesa que realmente está velha e precisa ser trocada. E nós estamos devolvendo dinheiro para a prefeitura, né? Então acontece isso aí. Essa audiência pública nada mais, nada é que nós tentarmos atrasar o projeto. Eu quero ver amanhã ou depois, senhor presidente, escuta bem, quando estourar o esgoto da Avenida Uruguai, que é do tempo de Ludgero Vigas, eu acho, que foi primeiro prefeito, deve ser, quando ele estourar, e fiquei lá estourado, e a promotoria pública vai jogar a responsabilidade para a nossa casa aqui. Nós vamos ser responsáveis. Vamos criar coragem e votar contra, se não sou a favor. Eu fui eleito pelo povo, eu posso vir aqui, eu vou representá-los. Eu não preciso chamar eles para vir aqui numa audiência pública com um objetivo para atrasar um projeto. Eu já fiz o pedido aqui. Aqui, mesa diretora, o vereador Alexandre, que aqui está, ele fez um pedido de providência que fosse solucionado o problema de estacionamento da avenida. O Gelson Petri fez um pedido de ciclovia, pedido de providência, que inclusive eu falei para ele, não precisa fazer o pedido que está no projeto da avenida. Agora estamos querendo votar contra, votar para não se fazer. Para mim não interessa quem paga as contas. Se é o prefeito, se é o próximo, é o futuro, quem se for o padre, o bispo, vai ser pago com o nosso dinheiro. E essa Avenida Uruguai, eu já falei na sessão anterior, vamos encascalhar, então. Fazer um pedido de providência, vamos passar cascalho, porque outro jeito não tem. Eu lamento muito isso acontecer aqui dentro da nossa casa. A cobrança está lá fora, nós estamos sendo julgados. E aqui não passa um e outro por mau vereador, passa a Casa Legislativa de Itapiranga. Vergonhoso, senhor presidente. Lamento, mas vergonhoso.
Como esse plenário aqui tem a liberdade e a democracia de se manifestar, eu vou passar a palavra para o vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente, colegas, assistentes e aos que nos acompanham nos seus lares pelas redes sociais. Eu acredito que dar oportunidade à população faz parte da democracia. Mas entendo mais ainda que aqui nessa casa falta pulso, coragem para se manifestar com o seu voto, na qual foi considerado de confiança na urna. E aqui nós estamos fazendo o povo realmente ficar falando sempre mais o lado negativo dos políticos. Quando a gente não tem autonomia de dar o voto contrário ou a favor. Nós aprovamos e autorizamos o prefeito municipal a adquirir este financiamento para começar o projeto da Avenida de Itapiranga. Os jovens não podem lembrar, mas isto passa de 40 anos que esses tubos estão enterrados. Imaginem, senhores ouvintes e assistentes, o que, que era Itapiranga há 40 anos atrás. E o problema da avenida existe, e ele não existe neste governo, mas existe e continua. Será que nós vamos querer que continue para os próximos governos? Quando nós estamos já pendentes de um problema gravíssimo aqui na nossa cidade, onde entra prefeito, sai prefeito, falando desta avenida, do problema de esgoto, nós estamos por inaugurar o novo tratamento de esgoto, e vocês imaginam ligar o volume do esgoto nesta tubulação de 40 anos atrás. E nós estamos impedindo, querendo enrolar a população, porque o prefeito não pode começar esta obra. Nós ainda temos um dor de cotovelo por causa de um partido ou por causa de um prefeito. Um governo passa, o município, a cidade fica e o povo continua neste município. Falta somente nós empenhar esse valor. O dinheiro está disponível. Nós autorizamos o financiamento. Eu quero que me desculpe a minha voz, eu tenho problema de gripe, tosse alérgica. Mas eu preciso dizer do que eu acho. Vamos parar com essas coisas. Eu quero ser culpado lá fora por ser chamado de responsável por endividar um município. Mas não ser responsável de um prefeito arcar com as consequências que esta casa não permitiu resolver. E se nós olharmos, cita-se uma obra de valores maiores aqui em Itapiranga, de recurso próprio. Cita alguém que tenha coragem de trazer uma obra...
Vereador, me concede a parte?
Eu vou lhe ceder a parte, vereador.
Para nós termos um exemplo, que não se trata de política, nós temos que agradecer ao nosso ex-prefeito Milton Simon, que fez um financiamento aprovado pela essa casa, e graças a esse financiamento o nosso povo inteiro do município hoje tem água. Obrigado, vereador. É isso que eu queria colocar.
Eu agradeço a parte. Eu votei a favor, como vereador de oposição, a financiamentos que este governo devolveu e não atrapalhou e não prejudicou nem um pouquinho esse governo. São prestações fáceis de devolver, porque o nosso município tem arrecadação graças ao povo trabalhador, honesto. E nós não somos competentes de autorizar um prefeito a pegar esse dinheiro e começar uma obra tão importante aqui no nosso município, que precisa ter um início e ter um fim. Eu quero fazer um pedido, senhor presidente. Desista desta audiência pública. Traga o responsável de projetos e mostre para todos os vereadores que não ouviram, porque ele é público, e convida-se a população para olhar o projeto que lá foi feito e foi pago, e muito bem pago. E para que nós realmente começamos a nos preocupar em as coisas acontecer. Então, senhor presidente, faça-lhe um favor. Não vamos enrolar mais a população. Vamos terminar essa novela. Nós autorizamos fazer o projeto. Tivemos, sim, o impasse do contrato. Acompanhe aqui a correção do contrato. O contrato hoje reza exatamente o que nós aprovamos no projeto. Portanto, o meu pedido, senhor presidente, e o meu voto para que não mais se faça audiência pública, mas para que se traga, se convoque o povo para assistir o projeto que um prefeito vai começar e que os próximos prefeitos vão concluir, e que a cidade e o povo de Itapiranga merece esta obra e ela precisa acontecer. Nós temos que dar o aval e alguém deve fazer o começo e alguém vai ter que fazer o final. Que fique bem claro a minha colocação. Eu venho para a audiência se eu for um voto vencido aqui nesse plenário. Mas eu acho que nós temos que sim aprovar esse projeto de suplementação de 4,5 milhões para que o município possa iniciar, fazer a parte que cabe e iniciar essa obra tão importante. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Bom, gostaria de me manifestar também quanto a essa solicitação de audiência pública. Então, lida aqui em plenário na sessão passada, a gente não utilizou a palavra livre, mas logo depois a gente conferiu. E a gente espera que seja o que está no artigo 207 do Regimento Interno, porque do jeito que veio essa solicitação aqui, bom, a gente sabe que alguns vereadores nem sabiam que estavam assinando. E foi feito pela mesa diretora, inclusive mais vereadores assinaram, creio que apoiando, então. Mas eu acho que basta ficar querendo colocar coisa nesta casa para protelar o que o município está fazendo, das coisas acontecerem. Nós temos aqui as professoras que se manifestaram aqui com uma nota de repúdio, com pedidos de informações que ficam atrapalhando o serviço da administração e que pedindo cópias. Eu acho que não devia ter sido feito cópia, não sei se foi feito cópia, que os vereadores fossem lá conferir mais uma situação. E assim, várias coisas que vêm acontecendo aqui nesta casa, que ficam por interesses, querendo que as coisas não aconteçam no nosso município. Então, realmente, que o regimento seja cumprido, ele ainda é válido, nós estamos fazendo a reformulação do mesmo, mas dizer aqui que não acho realmente algo, não tem embasamento dentro do nosso regimento, esta solicitação de audiência pública, que apenas as comissões podem realizar. Então, meu voto ao contrário, a realização dessa audiência pública...
Eu permito uma parte, vereador.
Permito.
Eu preciso fazer uma correção aqui, acho que não terminei. Por interferência da mesa, lá nos fundos, quando eu disse que me cite uma obra aqui em Itapiranga, de um vulto maior, que não foi financiada ou com recurso de fora. Obrigado pela parte.
Então, colocar meu voto contrário à realização dessa audiência. E a gente sabe também que a gente tem ouvido várias pessoas que têm, inclusive, solicitado essa audiência aqui, que têm já falado... cada um tem seu voto, mas que estão pedindo para nós trazer esse projeto, que é apenas a suplementação desse recurso que já está aprovado, já tem o contrato aqui, o projeto está disponível, arquivo aqui para todos os vereadores analisarem, o mesmo está aqui para a população que quiser acessar o mesmo também. Então, acho que se há dúvidas ainda por parte dos vereadores que procurem, então, realmente, o setor de engenharia, se não tem certeza ou não que vão votar ou aprovar ou não esse projeto. Mas o debate é importante, mas já se teve momentos para se fazer essa discussão. Permito.
Desculpe cortar o assunto. Nós não devemos entrar no mérito aqui de ouvir ou não a população. Esse é o nosso papel como vereador, trazer esse conhecimento aqui para a Câmara, e nós fomos votados para isso. Mas, acima de tudo, aqui nós vamos discutir a legalidade do processo interno, a legitimidade disto acontecer aqui dentro e da maneira que está acontecendo. Senhor presidente, não vamos perder o foco, vamos discutir isso de uma forma madura, nós estamos aqui para isso. E eu não recebi nenhum documento em minha mão, não tenho conhecimento dessa solicitação, apenas verbal pela sua pessoa, não foi tornado público nos nossos vereadores, portanto, não está na ordem do dia e não merece votação aqui. Obrigado pela parte.
Mas seria isso. Obrigada.
Mais algum vereador queira se manifestar, por gentileza? O espaço é democrático, é aberto para cada um botar sua ideia, seu posicionamento. Só não estou entendendo o porquê do medo de uma audiência pública. Por gentileza, vereador Aloysio Questa.
Senhor presidente, mais colegas, audiência pública, essa tem que ser convocada pela Comissão de Finanças, e essa aqui não tem a legalidade. Por isso, o meu voto é contrário.
Agradeço a manifestação. Mais algum vereador queria se manifestar? Vereador Gelson Petri.
Senhor presidente, demais colegas, eu também não vejo tanta polêmica assim. Eu acho que um projeto é para melhoria de Itapiranga, tem que ser avaliado com cuidado. A gente questionou quando veio errado o projeto para a Câmara em 240 meses, que 2 anos atrás tinha feito em 96, até na época ajudei a aprovar o projeto. E a gente reclamou, todos os vereadores viram que estava errado, foi feito novamente e voltou com 96. Mas assim, deixar claro ao nosso vereador Tigrão, que em 2017 eu entrei com pedindo a ciclovia. É um direito do vereador entrar pedindo a pedido da população. E esse projeto entrou em 2018. Então não quer dizer que o senhor falou para o prefeito, dizer para o PT que está certo.
Me permite uma parte. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e eu não dei parecer a esse projeto de suplementação por causa do equívoco de contrato assinado que não conferiu com o projeto aprovado. Eu, vereador da situação, eu tomei essa liberdade de não dar parecer. Vamos primeiro aguardar a correção e depois nós vamos aprovar essa suplementação. Eu quero deixar bem claro que quando está errado, eu não concordo. E não estava conferindo com o que nós tínhamos aprovado. Mas agora veio a correção, o contrato está conforme o projeto. Eu acho que cabe a nós somente autorizar ou aprovar a suplementação. Agradeço a parte do vereador.
E da mesma forma, Tigrão, respeitando a tua opinião, mas não é o senhor que decide o voto meu e do Siqueira, tá? Tu adiantou o voto, não saiu a votação ainda. Isso, cuidado, deixa para nós. Não, deixa nós votar no dia. Tu não tem que adiantar voto de nenhum vereador aqui. Respeita a opinião de cada um. Eu acho que isso aí tu tem que ter o respeito para os vereadores. Cada um é livre. Nós fomos eleitos para representar o povo e eu não tenho medo de votar. A hora que vier o voto, eu vou tomar a minha decisão. Não é tu que me manda. Tu tem que respeitar o voto de cada um. Não
me
é
permite
você
uma
que...
parte, vereador Gelson?
Sim.
Só para destacar, né, que a intenção aqui não é ir contra a realização de uma audiência, né? Logo após a sessão, solicitei cópia, digo que eu tenho cópia, sim, vereador Fábio, dessa solicitação, e consultei o jurídico, ele disse estar ilegal essa solicitação. Então, creio que seja prudente um posicionamento, né, também do que é legal ou não fazer. Obrigada.
Não, concordo, né? Cada um tem seus direitos de se defender, né? Mas, assim, minha posição aí, se achar que pegamos o projeto e votamos semana que vem, tá, da minha parte, bota em votação. Eu acho que cada vereador é livre.
Me cede a parte, senhor Petri. Aqui ninguém falou que o senhor ia votar a favor ou contra. senhor dá o seu voto como o senhor quiser. O que estamos discutindo, para que adiar essa votação? E só isso.
Independente ao que o senhor pedido de providência, seria por parte da mesa diretora que o Alexandre não faz parte, que está sendo adiado. Somente isso aí, estou questionando o adiamento. Porque nós vamos saber o resultado dessa votação. Porque essa vai ser aprovada, pode ter certeza. Vocês não têm coragem de votar contra.
Mas então tá, presidente, deixa a minha palavra. Obrigado.
Ok, com a palavra o vereador Pedro Tilda Pedro.
Eu só queria fazer uma colocação aqui. Eu hoje estou encerrando um mês que foi me dado para assumir a Câmara, né, no lugar do Siqueira. E eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, que eu estou saindo dessa casa nesse mês insatisfeita, porque eu esperava vir aqui e encontrar uma política de verdade, encontrar coisas de verdade. Mas o que eu vejo é gente discutindo para lá, gente discutindo para cá, e coisas que não agregam nem um pouquinho. Projeto veio do executivo, é para ser votado. Cada um tem que admitir o seu voto. Seja não, seja sim, mas admita. Ó, eu estou contra, o eu estou a favor. E me desculpe, mas eu estou saindo daqui insatisfeita, porque eu escutei tanta coisa aqui nesse mês que me decepcionou. Porque eu fazia que seria bem diferente dessa vez a Câmara de Vereadores. E, senhor Afonso, me desculpe, mas o senhor também é uma pessoa que, na vez passada que eu estava nessa casa, criticava imensamente. E hoje eu vejo o senhor tão bem sempre, dois, três vereadores aqui, sempre discutindo, discutindo, e discussão que não leva a nada, porque nós estamos aqui para aprovar esse projeto e reprovar aqueles que não são bem-vindos, né? E outra coisa, ó, o povo não quer acompanhar a sessão, não quer vir nessa casa por esse motivo, porque nesse mês que eu estou aqui, eu escutei muita gente dizer: o que que eu vou ir lá para escutar a rasgação de saia? Pode falar.
Eu quero lhe agradecer por me corrigir. Talvez 830 eleitores, há um pouco mais de 3 anos, estiveram totalmente equivocados pelo meu trabalho, pela minha postura, o meu comportamento.
Eu não estou falando
eu fui do meu trabalho. Eu fui avaliado nas urnas pelo que eu sou, pelo que eu faço. Portanto, eu agradeço a correção. Eu estou questionando o que está errado. Eu era oposição, não é a primeira vez. Agora, a sua situação não é a primeira vez. Pois sei questionar, mas sei votar e assumo o voto com muita autoridade e coragem.
Aí encerrou seu tempo.
Com muita coragem e autoridade. Eu quero lhe agradecer por me dar a
parte. Eu não estou me referindo à sua quantidade de voto, nem os seus eleitores. Estou me referindo que é muita discussão nessa casa sem validade. Discussão que eu sinto que muitas pessoas estão discutindo para querer cada vez mais aparecer. E coisas que isso, para mim, não tem serventia. O que vale é o trabalho que o vereador representa lá fora, o trabalho que o vereador faz em sua comunidade e pelo município de Itapiranga. E aqui nessa casa, nesse mês, olha, eu presenciei tanta discussão, tanta coisa, que eu tenho que repensar essa vida de legislativo. Porque, por favor, nós estamos aqui para fazer a coisa correta, fazer o município andar para frente. E não vim aqui para atrapalhar, para atrasar as coisas. E outra coisa, para o povo ficar escutando baixaria. O povo não vem aqui para escutar baixaria, o povo vem aqui para escutar a realidade dos trabalhos que são regidos aqui por esta casa. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a manifestação da vereadora Hilda Feller. Com a palavra, o vereador Jair.
Cumprimentar o senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar o público que nos assiste e as pessoas que estão aqui nesta casa. Vale ressaltar aqui, de que a Câmara aprovou o financiamento. Eu fui voto vencido porque votei contrário. Mas eu não sei por que nós estamos discutindo aqui se nós não estamos discutindo o projeto. Não teria fundamentação nenhuma, gente, para estar todo esse auê aqui. É simples nós resolver. É a favor da audiência ou não é? Só. E é isso, nós não precisamos estar discutindo aqui. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Mais algum vereador que não tenha usado a palavra queira se manifestar? Bem, então, encerrando, antes de colocarmos em votação, deixar claro que essa é uma audiência pública, é um ato transparente, por isso entendemos que ela é importante que a população saiba aquilo que vai se passar, porque os recursos são públicos, são oriundos do suor de cada cidadão itapiranguense. Então, neste momento, nós em nenhum momento estamos discutindo a votação ou não da suplementação, mas simplesmente o fato, o ato de deixar transparente para que os próprios vereadores conheçam o projeto. Eu tenho participado de uma reunião junto com o executivo, onde perguntei para o vereador Fábio se ele conhecia o projeto. E ele disse que não conhecia o projeto. Imagina, senhores da população, como é que vai saber de um projeto que nem apresentado não foi?
Questão de ordem, senhor presidente.
Não, senhor, não estou
perguntando.
O presidente
não usa o meu nome em vão.
Quem está falando?
Quem nos acompanha nos assiste.
Com licença, aqui quem está falando é o presidente. O regimento fala isso daí. O senhor já foi presidente, já sentou nessa casa, o senhor sabe quando pode liberar a palavra ou não. Então, com toda certeza, nesse momento não foi passada a palavra para o senhor. Seguindo aqui. Então, num ato de transparência, num ato importante que a população possa saber aonde, quando e quando vai começar, quando é que vai ser concluído o projeto. Um ato de audiência pública é um ato de mostrar, abrir, é um ato de transparência. Eu não vejo por que o medo, do medo dos colegas vereadores que aqui se manifestaram, de não fazer audiência pública. Há pouco tempo está gravado o vereador Afonso Uzi solicitou essa audiência pública. Hoje ele tem medo dela. Eu não estou entendendo. Mas, enfim, estou colocando em votação agora para os colegas vereadores aprovar ou não esta audiência pública. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a audiência pública para o dia 11 de novembro,
questão de às ordem, 20 senhor
horas,
presidente.
Aqui nesse plenário.
Questão de ordem. Não está na nossa mão esse pedido de audiência pública fundamentado. Eu não sei o que o senhor botou em votação. Eu não sei.
Simplesmente. O plenário é soberano e já decidiu. Então, com licença, sem problema nenhum. E dando sequência à nossa
assim
sessão de hoje...
É assim que na Casa de Leis de Itapiranga.
E dando sequência à nossa sessão de hoje, até em função do adiantado da hora... Não vou estar colocando nenhum projeto em votação neste momento e vou abrir direto para a palavra livre. Começo com o vereador Fábio Rano.
Senhor presidente, o senhor me dá licença, tenho outro compromisso.
Obrigado. Senhor presidente, antes de ir para... Eu quero lhe confirmar que eu solicitei audiência pública e quando eu falo, eu assumo, mas foi exatamente antes de nós aprovarmos o projeto. O projeto do financiamento. Sim. Eu solicitei isto.
Por gentileza, a palavra com o vereador Fábio Rano.
Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, não é preciso perder a paciência aqui, muito menos atropelar nossos vereadores, a população que nos assiste. É visto nessa noite a falta de planejamento, de articulação, quando, por diversas vezes, desse plenário, lá do alto, gestos foram feitos para a mesa diretora, jurídico, trazendo informações ao plenário, tentando defender o que não é possível defender mais. Eu acho que a água começou a bater no barco e está descambando. O destino é o salto do Yucumã. E aqui, nessa casa, senhor presidente, não é meu estilo de levantar a voz, mas eu trato as coisas com fundamento, com conhecimento.
Não foi para isso que eu botei meu nome à disposição, e muito menos uso meu sobrenome para representar uma população. Não foi para isso que meu pai me deu um sobrenome para vir nessa casa e ter que discutir e rasgar baixarias com quem não tem argumento, com quem não tem a condição de interpretar um regimento, de botar no papel, de fundamentar uma lei ou uma solicitação da audiência pública. Isto é tirar sarro de quem está aqui dentro dessa casa, senhor presidente. Me desculpe o meu desabafo, mas quero aqui parabenizar a vereadora Hilda pela forma convicta que tem colocado o seu desabafo com o seu último dia aqui nessa Câmara. Tenho visto isto ao longo do tempo e sou desta casa e me incluo nela, inclusive a vereadora também. E as imagens que nós transparecemos para fora dessa casa é o que nos dá respaldo nas nossas decisões. E eu não quero dizer nada, mas nós estamos sem respaldo. Prova disso foi a audiência pública convocada na última vez. Hoje, uma sessão onde se vêem pessoas com fundamento apresentar um trabalho para discutir o que acontece na sociedade, a casa fica cheia. Quando se trata de politicagem, o povo se afasta. O povo não quer mais ouvir falar disso. Politicagem, quando se faz pedidos de informação e afrontam as categorias de servidores do nosso município, o dinheiro público sendo rasgado simplesmente para travar, para confrontar. Mas não é isso, senhor presidente, que eu quero colocar aqui nessa casa, porque no período que eu estive à frente do Legislativo, nós sempre levamos uma mensagem de esperança para a população. Nós procuramos fazer o bem e tratar as coisas com dignidade. E aqui eu quero dizer, e não concordo com o senhor quando fala que tem o mesmo orçamento do ano passado. O senhor tem 95 mil a mais do que nossa gestão como presidente da Câmara. E hoje pela manhã tivemos a grata satisfação de entregar e participar da entrega de um equipamento de mergulho mais moderno dessa região, com sobras do Poder Legislativo, com dinheiro que sobrou aqui nessa casa. E aqui nós não atropelamos ninguém. Aqui nós fizemos as coisas acontecer e ficou na história 292 mil reais de devolução para o Executivo. Parte disso convertido para o Corpo de Bombeiros, onde puderam adquirir esse equipamento que faz inveja em todos os quartéis da nossa região. Pois nós estamos aqui contemplados por Uruguai e nós precisamos oferecer segurança a essas pessoas quando elas acabam fazendo e desempenhando o seu trabalho. Ao mesmo tempo, senhor presidente, nós temos diversas notícias boas acontecendo a nível de município, de região, a contar pela compartimentação aviária. Nós temos um título que nenhum município do mundo, muito menos do país, tem essa condição. E aí nós ficamos aqui rasgando baixarias, onde nós estamos sendo destaque, onde as pessoas lá fora estão nos levando aos quatro cantos do mundo pelo investimento. Aqui deveríamos estar discutindo esse tipo de situação. Nós deveríamos aqui estar discutindo os 40 anos da SIDASC, que trouxe a zona livre de febre aftosa para Santa Catarina. Nós hoje somos destaque a nível de país na produção agropecuária, porque tem um trabalho sério sendo feito aqui pelas instituições públicas. E esse é um reconhecimento que nós precisamos dar nessa casa. Ao mesmo tempo, presidente, fico triste por não ser apreciada a moção do nosso vereador Afonso Utzig. Mais uma vez, nós postergamos uma semana um posicionamento desse legislativo referente a investimentos tão importantes no setor produtivo, que é a questão da energia solar. E o nosso deputado aqui, vereador Afonso, leve o nosso reconhecimento a atuação do deputado Mauro, a nível da região, buscando esse desenvolvimento e dando uma forma sustentável dessas nossas pequenas propriedades. Portanto, senhor presidente, meu tempo está se acabando aqui, mas quero pedir desculpas se em algum momento a gente comete equívocos, Porém, nessa casa, mais uma vez, nós viramos notícia regional. E talvez tem cadeiras aqui, cadeira que nem deveria mais estar sendo ocupada. Acredito que o senhor já deva ter conhecimento disso, porque até no balanço geral da Rede Record nós aparecemos. Itapiranga tem sido destaque de maus notícias nos últimos tempos. E aguardamos alguma posição dentro dessa casa, pois essa aqui é a casa de leis. E aqui se faz respeitar, primeiro, a população que paga o nosso salário, segundo, a Constituição. Obrigado, senhor presidente. Para terminar, não coloque palavras na boca de outro vereador, pois já faz muito tempo que nós tínhamos falado sobre isso. O senhor não deve justificar as coisas aqui, e muito menos erguer a voz quando lhe falta argumentos. Está aparecendo aquele seu ditado aí, deixa para trás o que não te leva para frente. Pelo amor de Deus, presidente, faça valer isso. Abandone o barquinho a qual te colocar e vamos se somar ao nosso município. Obrigado.
Dando sequência, convido a vereadora Daniela.
Bom, já que é a noite dos desabafos hoje, pelo jeito, mais uma vez também... Parabenizo aqui a vereadora Hilda, e realmente, Hilda, dizer primeira vez como vereadora também, colega, a gente tem trabalhado junto aqui nesta casa, e a gente tem tido um bom relacionamento, lhe agradecer pelo momento aqui, onde eu pude, como líder do governo, estar te ajudando, e a gente vai continuar atendendo aos seus pedidos colocados nesta casa, mas infelizmente, essa é a Câmara de Vereadores hoje, Itapiranga, que nós temos. Eu sou a vereadora mulher mais jovem já eleita aqui nesta casa. E o que tu tens dito de repensar é o que acredito que muitas pessoas que estão pensando em entrar na política estão começando a repensar. Olha o desgaste que essa casa tem tido nessa legislatura. Essas discussões aqui, as pessoas que estão fora nos pedem, como é que vocês aguentam? Como é que vocês não vomitam? Isso é verdade? Vocês que estão nos assistindo em casa, metade, maioria do povo que estava aqui hoje, uma das sessões mais lotadas, já foi embora. Porque dá nojo de vir numa sessão dessas. E é verdade. Então tem que bastar essas picuinhas políticas e a gente pensar em legislar pelo povo, para o povo. Chega disso. Quem? Olha os nossos vereadores Mirim, a Alessandra está aí hoje. Olha as sessões que eles fazem. Por quê? Não tem interesse político nas sessões deles. E aqui o que se vê é esse desgaste realmente. Então é um sentimento de preocupação realmente que todos nós temos que refletir, colegas vereadores, público, povo itapiranguense, o que nós queremos para o futuro Itapiranga. Então realmente colocar isso destaque é uma coisa que a gente tem que pensar e muito. E queria aqui dizer uma coisa boa, é o vereador Mirim, e parabenizar hoje, nós tivemos a última sessão ordinária do projeto vereador Mirim, e que ano que vem vai ter continuidade, pelo que a gente está vendo aí, e a gente espera aí um futuro próspero nos nossos políticos itapiranguenses, e parabenizar aos 11 vereadores Mirins que estiveram nesse ano à frente aí do seu mandato, né, de um ano, diferente dos demais colegas vereadores, creio que agregaram muito o seu conhecimento, estar do outro lado, do lado de cá, ver como é que as coisas realmente funcionam, que tem-se uma burocracia imensa para realizar as coisas, mas que depende também da nossa vontade das coisas acontecerem. Então, destacar isso, a Crisna, que esteve aqui hoje apresentando o seu trabalho, mais uma vez parabenizar, um trabalho importantíssimo para a nossa região, e aí para a questão da socioeducação, é importante a gente... sempre lembrar das nossas crianças, jovens, aí do nosso município, e é sempre bom trazer à tona esse debate, que com certeza vem muito a agregar. Então, e mais uma coisa também, fazer com que se cumpra esse regimento que nós temos aqui nesta casa, situações aí que tem sido notícia, a população está nos pedindo, vão tomar providência ou não vão, eu não sei. A gente está aqui numa incógnita, né? Então, para responder a essa população, e a gente está aí no aguardo, então, do que vai acontecer nas próximas sessões, mas a gente espera que o regimento seja cumprido e aqui a gente está para fazer a nossa parte no que for possível, o que nos for cabível. No mais, desejar a todos uma boa noite e uma boa semana. Seria isso, presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Daniela. Convido o vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente, por respeito às pessoas, vou ser breve. Mas quero só lamentar, senhor presidente, uma moção de apoio à moção de repúdio do deputado Mauro, assinado por todos os vereadores, inclusive o senhor. Nós só precisávamos ter votado ela e despachado. Ela tinha, com muita urgência, nós temos que nos manifestar, devido à proposta da ANEEL, no dia 15 de outubro, e eles estão tentando cobrar mais de 60% nos investimentos de produção de energia solar. Quando um trabalho do deputado Mauro conseguiu, a nível de Estado, a redução ou a isenção do ICMS na produção de energia fotovoltaica, e agora, a nível de Brasília, a ANEEL está se infiltrando com uma alteração numa resolução, tentando cobrar altos impostos nos investimentos de produção de energia solar, colocando em risco muitos investimentos, onde, e nós sabemos que a ANEEL é uma empresa interessada a negociar energia, interessada na construção de barragens. Itapiranga estava mais calmo com a barragem aqui no nosso rio, está se trabalhando, instalando e produzindo energia elétrica com outras alternativas que Itapiranga tem, a natureza nos oferece, a luz do sol, e agora a empresa ANEEL entra tentando começar a ganhar dinheiro com a luz solar. E eu queria somente que esta casa se manifestasse em apoio à nota de repúdio do deputado Mauro de Nadal e nós encaminhássemos a Brasília, aos nossos representantes a nível de Brasília, aos deputados de todos os partidos, para que eles tomem muita atenção para que isto não venha a acontecer. Nós vamos ter desistência de muitos investimentos onde agências financeiras estão oferecendo dinheiro barato para estes investimentos e as pessoas investindo, produzindo energia elétrica e com isto inviabilizando mais uma vez essas alternativas de produção de energia. Portanto, senhor presidente, lamento um pouco, nós vamos atrasar uma semana para nós mandarmos, que foi, seria uma coisa mínima, coisa simples, mas uma manifestação desta casa a esta situação real que está acontecendo aqui no nosso país. Portanto, senhor presidente, eu fico não brabo, né, porque isso não adianta nada, mas isto é questão de ética. Nós deveríamos ter feito isto perante a nossa população. Amanhã divulgar na imprensa, a Câmara de Vereadores aprovou uma moção unânime. Isto dá credibilidade perante a população. Tomei iniciativa, pedi apoio de todos vocês, pois não cumprimos mais uma vez a nossa parte. Quero pedir desculpas se eu erro, mas intencionalmente ninguém erra. E esse projeto de suplementação, senhor presidente, nós poderíamos botá-lo em votação nesta noite. Eu tenho certeza tenho certeza que nós teríamos aprovado o projeto com os votos da oposição. Pela tamanha importância deste financiamento que nós autorizamos e pela tamanha importância do projeto de revitalização da Avenida Uruguai. Não é obra de um prefeito, é uma obra urgente do município de Itapiranga. E nós deixamos de fazer algumas, criamos argumento para as pessoas falar mal dos vereadores. Portanto, agradeço esse espaço, peço compreensão aos que nos acompanham, peço desculpa por respeito às pessoas que nos assistem. Mas nós estamos deixando de cumprir a nossa parte. Discutir, votar a favor ou contra. Obrigado, senhor presidente. Muito boa noite.
Convido agora, neste momento, o vereador Vanderlei Antion.
Muito bem, senhor presidente, colegas, demais assistentes aí. Em primeiro lugar, parabenizar a Crisna, que não me manifestei antes, para não ser repetitivo com os demais colegas. E também o adiantar da hora, ia demorar bastante, mas parabenizá-la pelo excelente trabalho aí. Você pegou num assunto que realmente pode mudar a sociedade, que é a infância e a adolescência. Então, realmente ali, tu tocou num ponto que pode melhorar o nosso futuro realmente com as crianças, adolescentes e nossos jovens. Né? Também quero falar aqui de um empresário aí, o Pneu A, que fez uma promoção que sirva para algumas empresas inovar um pouco. Itapiranga, o Pneu A, fez uma programação festiva no mês do seu 10º aniversário, que quem comprava lá destinava uma parte, comprava no cartão, parcelava e destinava uma parte para o grupo de escoteiro de Itapiranga. Então, tem aqui, foi entregue o cheque de R$ 1.150. Aí a Pneu Auto Center, né, fez um mês de promoção do seu aniversário, repassando ao grupo de escoteiros quem comprasse lá e pagasse ou parcelasse no cartão. Então, parabenizar essa iniciativa dos donos do Pneu Auto Center, que repassou R$ 1.150 aos nossos escoteiros. Falando também daqui da nossa energia solar, né, da moção do senhor Afonso Utsis, teria sido importante nós votássemos ela hoje, mas não é possível, né? Um bem de Deus, o sol, nós vamos usar ele para criar energia, para ajudar o governo. Agora quer cobrar imposto. Pessoal do interior que tem sua aguinha de poço ainda em casa, pode se preparando. Daqui uns dias vão tomar água, vão ter que pagar imposto daquela água. Porque não é possível um troço desse. É vergonhoso. Sinto muito falar aqui. Nosso governador hoje também anunciou vários investimentos no meio oeste do estado. Espero que a nossa vice-governadora também tenha interferência, que esses investimentos possam vir mais para baixo. Tem que vir para o oeste também, porque nós estamos cansados aqui também. Tenho vários assuntos polêmicos aqui, não sei se vou falar hoje ou não, porque já está bastante debatido aqui, né? Mas um eu vou falar aqui, que é dos venezuelanos de Itapiranga, que eu já falei aqui, que era para ser 100 e poucos, hoje tem uns 600 por aí. Tem gente defendendo, eu concordo, mas fica a pergunta, o município de Itapiranga está preparado? Ele tem condições de absorver esse povo? Tem colégio, tem creche? Sabendo que no ano passado, dois anos, nós tivemos 500 mulheres grávidas, e elas todas pariram, né? As crianças estão aí. No município de Itapiranga, sim senhora, e as crianças estão aí. Nós temos uma casa, tem o exemplo de uma casa onde tinha 4 pessoas, 4 venezuelanos, hoje tem uns 20.
Aqueles quatro estão sustentando ainda, mas daqui uns dias não vão conseguir mais. Não adianta nós termos, nós resolvemos o problema da JBS, resolvemos de repente, mas e agora o problema que está aí? Ninguém é contra a solidariedade aqui, eu ajudo se precisar ajudar. Hoje de manhã fui afrontado por uma senhora, eu disse, não, se estiver na rua, a senhora pega e bota para dentro de casa e trata eles. Não, daí não, né? Não, mas os outros têm que fazer, a prefeitura tem que fazer. Vai nos postos de saúde, vai na farmácia básica para ver o que, que tem lá. Não tem fila na saúde? Vai lá ver se não tem fila. Quero ver se não tem. E daqui uns dias vai piorar. Eu sou contra esse povo, mas de maneira nenhuma. Quem trabalha, tem o seu salário e investe aqui, ele tem o mesmo direito de qualquer um de nós. Eu estou preocupado com esse absurdo de gente que está vindo para cá. Sem ter um destino, sem ter um emprego, sem ter nada. Né? Daí da nossa avenida não é mais um fato assim de discussão. Isso é fato, ele tem que ser feito. Não interessa quem faz. Não interessa quem faz, tem que ser feito. O esgoto ele pode entupir a qualquer hora e não pode ter solução. Ele está todo comprometido. Essa é a nossa preocupação. Medo de audiência pública ninguém tem. Eu não tenho medo de dar o meu voto, de pedir. E sobre o projeto, peço aqui até a vereadora Daniela, publique amanhã o projeto. Nós conhecemos o projeto, está publicado, ninguém disse que nós não conhecemos o projeto. E eu conheço o projeto, que foi apresentado para mim. O senhor também, Fábio, estava no gabinete junto do projeto, foi apresentado. Então tem que divulgar ele para saber, não é o povo que não sabe o projeto. E outro assunto que eu teria aqui sobre os folhetos e o São de Rua, senhor presidente. Os nossos comerciantes proibiram a sacolinha plástica. Mas hoje estão minando a cidade em folhetos. Gente, vamos usar a internet, redes sociais. Mas não, é inadmissível. Duas, três vezes por semana, tu chega na frente do portão, tu tem que correr, primeira coisa de manhã, recolher os folhetos, que nem queimar não queimam, né? São tipo um plástico, nem queima. Recolher para não ir se espalhando pela cidade. E o som de rua é a mesma coisa, o pessoal que trabalha a noite inteira na JBS. Eles não são respeitados. Porque 11 horas da manhã está detonando. Não só propaganda do comércio aqui. Tem gente de fora aí que rodeia a cidade inteira. E é alto o som. Então a gente, esse pessoal que trabalha de noite, já que Itapiranga é o lugar onde tudo não pode, então vamos proibir o som de rua de vez também. Então, vai respeitar aquele pessoal que trabalha de noite. Vamos deixando por aí, só quero falar parabéns, vereadora Hilda Feller. A senhora, eu mesmo não sendo vereadora, não atuando, eu encontro a senhora muito nas comunidades onde a gente frequenta. A senhora sempre está lá junto, mesmo não sendo vereadora, a senhora conhece os problemas lá de fora. E essa imagem que a senhora vai levar daqui para fora, da Câmara de Vereadores, esse mês, é a que está refletindo lá fora. Isso é o que nós estamos parecendo lá fora. Parabéns pela sua postura. Foi um prazer trabalhar um mês nessa casa. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, senhor presidente. Até semana que vem.
Convido agora o vereador Gelson Petri para a sua manifestação da palavra livre.
Senhor presidente, demais colegas, não vou ter muito aí, já foi discutido bastante hoje. Mas assim, semana passada, nós entramos com pedido de informação, pedindo para que as escolas mandassem o livro ponto, as fotos, xerox do livro ponto, para esclarecer umas dúvidas que veio a nós. Hoje entrou uma nota de repúdio dizendo que os vereadores eles estão indignados, algumas escolas, algumas. Não sei por que isso. Para quê? Se estão corretas, para que se preocupar? Eu não vejo problema se tem coisa certa se preocupar. Eu acredito que não dá tudo 100%. Essa mesma turma que tem tempo para fazer isso, que exige agora também o que foi prometido na campanha, o piso salarial na carreira, que os professores também estão esperando, esses que constam aqui, que trabalham até horas a mais. Mas assim, aqui diz assim, interessa à população esclarecimento do solicitado. Assim que nós tivermos aqui o pedido de informação, que tem prazo de 15 dias. Se tiver alguma irregularidade, nós vamos esclarecer, sim. Seja aqui, ou seja na promotoria, qualquer lugar. Tá bom? Seria isso. Mas parabenizar aos que se preocuparam. Geralmente, os que se preocuparam devem estar corretos. Talvez um outro fez um foguinho por trás. Mas a gente está aí para esclarecer, sim. Muito obrigado.
Convido agora a vereadora Hilda Feller para uso da palavra.
Bom, hoje me disseram que eu teria 10 a 15 minutos para falar, né? Mas devido ao respeito com vocês que ficaram aqui para nós escutar e ao povo que ainda nos assiste lá fora, eu vou falar pouco. Apenas eu quero agradecer ao vereador Vanderlei Siqueira por ter me cedido, Alexandre Siqueira, por ter me cedido esse mês para aqui demonstrar um pouquinho do meu trabalho também. Então, agradeço ao Alexandre, muito obrigado pela oportunidade que me deste. E também quero falar sobre a sessão passada, que aqui eu escutei alguns vereadores falarem que precisavam se limpar com o povo. Se limpar do quê? Eu não sei. Eu não tenho nada para me limpar com o povo, porque eu sei que, mesmo não sendo vereadora, continuei fazendo meu trabalho social, cultural, junto à minha comunidade e a todas as comunidades que eu pude participar, sempre estou presente. Então, se alguém fez alguma coisa muito errada com o povo, tem que se limpar mesmo, porque a imagem desta casa, como eu já falei, é muito feia lá fora. E eu hoje saio daqui muito decepcionada, porque hoje era para ser uma noite tranquila, uma noite de votação de projetos, e o que nós ouvimos aqui nessa noite? Apenas, quase só discussão. Então, o povo que nós assiste, vocês que estão aqui, ó, eu mostrei um pouquinho do meu trabalho durante esse mês. E gosto de trabalhar em benefício e prol do povo do nosso município. E, vereadora Daniela, desculpe, mas eu sou obrigada a falar. Você, como líder do governo, eu não fui atendida durante esse mês em nenhum pedido meu. Ó, inclusive a limpeza atrás do posto de saúde. Eu quase cheguei atrasada na sessão porque eu queria passar de tardinha lá para ver se realmente tinham feito o serviço, né? Mas, infelizmente, minha querida, não foi feito. Nada, nada foi feito. E é um serviço simples. É apenas uma roçada atrás do posto de saúde Vunibaldo Reis, do Alto Bairro Santa Teresa, que o mato está quase entrando para dentro do posto de saúde. E tem o colégio do lado, as crianças têm a pracinha ali do lado, e ali está muito sujo. Aquilo é, eu já falei, é perigoso pelas crianças que ali brincam, bichos peçonhentos ali. Então, era isso que eu tinha para essa noite. Eu agradeço as pessoas que compareceram durante esse mês que eu estava aqui na sessão, as pessoas que nos assistiram. Agradeço vocês, colegas vereadores, porque eu aprendi ainda aqui nessa casa, nesse mês, que a discussão não leva a nada. E que a discussão não leva a lugar nenhum. E que a discussão não faz nenhum trabalho ser digno. Porque discutir por certas besteiras, como eu escutei aqui, olha, isso é vergonhoso para vereadores. Porque o vereador é eleito pelo povo. Vocês que estão aqui, vocês foram eleitos pelo povo. Vocês estão aqui para mostrar trabalho para o povo e não para mostrar má educação. Que eu concordo que tem gente aqui que às vezes se passa um pouco. Desculpem o desabafo, mas eu precisava falar isso hoje no meu último dia de sessão. E agradeço vocês, agradeço a vereadora Daniele, que me colocou junto num projeto ali, né, a todos. Que eu aprendi mais um pouquinho a saber como é a verdadeira politicagem. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, obrigado pelo pelo apoio recebido. Obrigada a todos os colegas vereadores. E que vocês repensem um pouquinho o trabalho de vocês, porque não é isso que o nosso povo lá fora quer escutar. Então, repensem um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho essa discussão. Eu querer ser mais, eu fiz isso, eu me elegi com tantos votos. O povo já sabe quem está aqui por mérito. A Ilda não está aqui por mérito, porque ela não passou. Mas ela está aqui porque é suplente de vereador e ela veio mostrar um pouquinho do trabalho dela. Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Voltem para casa, tenham uma boa semana de trabalho a todos. E que a família de vocês seja sempre o elo principal de união. Aqui nós temos o belo exemplo da nossa jovem. Boa noite a todos.
Agradeço a manifestação da vereadora Ilda. Também estou inscrito e encerrando, repasso a presidência para o secretário.
Assumo a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, plenário aqui presente. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma referência mais uma vez à Crisna Miller, por ter apresentado os números, ter apresentado também um trabalho bonito feito por você. Quero também dar razão à vereadora Ilda Feller pelo seu comprometimento, pela sua atuação aqui na Câmara de Vereadores. Dizer que você realmente está com razão. Você está com razão quando você fala que de discussões que não levam a nada. Quando nós estamos solicitando uma audiência pública pelo seguinte fato, da vez sobre a apresentação de um projeto técnico, sobre o orçamento total do projeto, sobre o percentual da obra a ser realizada com financiamento, com a contrapartida do município, com fontes de recursos para a conclusão da obra, com um relatório constando um cronograma de atividades, recebimento de recursos da Caixa, juros a serem pagos, valor mensal das parcelas até a amortização total do financiamento, prazos de conclusão, estamos num debate que parece sem fim. Eu confesso para vocês, confesso ao público que nos acompanha, a última reunião que eu tenho participado com o prefeito, junto com os vereadores da situação, eu me senti tão mal, quando o prefeito falou o seguinte, que aqui todas as ações estão pensadas no dia 4 de outubro de 2020. Eu sempre imaginei que todas as situações estariam sendo pensadas no povo, na população, que paga o seu recurso, que recolhe o seu imposto. Não situações como essas. A vontade que eu tinha era de virar as costas e ir embora. Por isso que eu entendo o porquê da manifestação de colegas vereadores numa situação como essa. Será que é medo de um projeto? Será que é medo de uma audiência pública? Como pode isso? É um negócio tão tranquilo, tão fácil de ser colocado, deixar a população a par. Isso significa transparência. Isso significa lealdade com a população. Eu lamento situações como essa e peço desculpas para quem nos acompanhou, quem está aqui presente na sessão de hoje, ter que escutar situações como essa daqui. Coisas simples, interessantes, e que é da opinião e que é do interesse público do nosso município de Itapiranga. Bem, concluindo também, eu gostaria de dizer em relação à moção de apoio do vereador Afonso, até pedir para o vereador Afonso que recolha as assinaturas antes de começar a sessão, não depois do horário, até importante isso daqui, que a gente possa colocar isso em votação a tempo também. Nesse sentido, hoje não colocamos nenhum projeto de votação, temos projetos importantes, mas uma discussão, como a vereadora disse, que não leva a nada também nesse sentido aqui. Gostaria de também, para concluir, dar os parabéns ao Esporte Clube Cometa de Itapiranga pela brilhante campanha no Estadual de Amadores 2019. Mesmo perdendo nos pênaltis, por uma equipe muito qualificada, por um goleiro profissional, acho que o Cometa de Itapiranga fez bonito, fez história, então está de parabéns. A vaga não veio, mas a parte futebolista faz parte do jogo. Tenho certeza que na próxima vamos estar mais uma vez empenhados e poder fazer com que Itapiranga seja mais uma vez um destaque também no futebol de amadores no estado de Santa Catarina. Reassuma a presidência.
Eu vou à presidência.
Encerrando a nossa sessão de hoje, convoco os senhores vereadores para o dia 11 de novembro, a nossa próxima sessão. A quem nos acompanhou, um grande abraço e muito obrigado. Até a próxima sessão.